Então, Bruno, como é que está essa situação? Boa tarde.
Boa tarde, todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Prazer novamente estar aqui falando nos microfones, né? Então, foi um convite até do Luiz Sérgio, estava atrás de mim, o Navarro, para a gente falar um pouco sobre a pasta, né? Indústria, comércio e turismo. E vamos abordar hoje a questão do parque industrial, né? O tão falado parque industrial, divulgado, e que logo no início nós assumimos com muito empenho para tentar colocar em prática, né? E a questão do parque industrial, nós fomos surpreendidos na primeira semana, quando o levantamento de documentos, vimos que o terreno ainda não estava em nome do município. Daí foi feito todo um trabalho junto com a nossa competente equipe jurídica, cobramos questão do poder judiciário, né, que pediu logo o desmembramento e fez a averbação da matrícula, né. E questão do parque, a gente já solicitei a secretária de meio ambiente, a Simone, que faça, né, a licença ambiental. Já estamos paralelamente marcando uma reunião, só não aconteceu ainda por causa da pandemia em Curitiba com o governo, para que a questão do investimento, né, que estão falado também, os 10 milhões, 7 em financiamento e 3 a fundo perdido. E eu trouxe toda a nossa equipe de engenheiros, aí o Wagner Tomo, o Romim, diretor de planejamento, e o Jonas, secretário de obras, para falar a parte técnica, né, do parque industrial, porque não adianta, esse parque já foi muito tratado como um parque de fantasia, né? Muitas conversas, que logo teria empresas lá, e na realidade não é isso. Então a gente veio trazer como que vai funcionar essa viabilidade, né? Se o Wagner permitir.
Vamos lá, Wagner, boa tarde.
Bom dia, boa tarde, Oswaldo, bom dia, boa tarde a todos aqui na mesa, ao pessoal que está ouvindo a nossa querida Rádio Cabiúna. Como o Bruno, secretário dos Comércios, acabou dizendo, né? Fomos surpreendidos por essa questão do terreno, mas não é por conta disso que o processo poderia se parar, né? Então, digamos assim, problemas que ocorreram, temos que tocar para frente e resolver, né? Não adianta ficar chorando mágoas.
Na verdade, foi pago, acho que a última foi paga em novembro.
Novembro ou dezembro, na gestão.
Foi em prestações,
do prefeito Lino.
Isso, na verdade, o último pagamento foi dia 24 de dezembro de 2019. Então, analisando, a gente teve um ano difícil, 2020, foi a questão da pandemia, mas ficou praticamente um ano parado, né? Poderia ter sido agilizado algumas questões.
E não foi feito desmembramento e não foi feito. A justiça acabou. Na hora de cobrar, foi cobrado, mas na hora de repassar para o município, e sem um documento no Estado, com o município, os engenheiros estão aqui, não vão dar nada.
Exato,
é verdade.
Nós tivemos.
Não é do município, como é que você é, né?
Sim. Nós tivemos procurando a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né, que é aqui em Londrina, onde é a parte técnica, com relação a toda a documentação necessária. E é uma série de documentos, né? Primeiro de tudo, como você disse, Oswaldo, a matrícula de propriedade do imóvel. Essa parte já está vencida. Agora vem a segunda fase, que exigiram licenciamento ambiental da área, para se comprovar junto aos órgãos ambientais que pode-se fazer uma área industrial nesse local. Mas já de primeiro ato, nós já verificamos junto ao zoneamento do município, que lá já consta como zona industrial, certo? E em cima disso, a equipe dos engenheiros da Secretaria de Desenvolvimento Urbano nos passou uns checklists, que é dos documentos técnicos, né, da parte de projetos. Aí vem todos os projetos de infraestrutura, como se fosse uma empresa particular realizando um loteamento.
Não teve de engenharia, não entendo muito, mas como é que está a situação ali? Você falou sobre nascentes. Tem alguma ali que pode impedir ou não? Porque a gente sabe que é um pedreiro que está nada para tirar essas licenças, né? É 4, 5 vezes pior do que você conseguir falar com o presidente.
Primeiro, né, Oswaldo, está feita a programação para fazer a limpeza da área, né, Bruno?
Perfeito.
Né? Após essa limpeza, entra-se com o pedido no IAP, nós temos que contratar uma empresa para fazer a sondagem e percolação do solo, e a partir daí que consegue se identificar, né, se há a liberação de todo o território, no caso dos 10 alqueiros, ou se há algum ponto que tem que ficar separado por questão ambiental.
Porque esse é o problema dos engenheiros que estão aqui, pode concluir que para tirar uma licença ambiental, quando há uma nascente ou um manancial, é um perereco danado.
Né? Exato, mas nós vamos seguir os trâmites normais, né? Do que a lei diz. Já batemos de frente com relação ao DR, afinal de contas nós temos aqui uma rodovia estadual, né, que passa.
Passa ali.
Então não se pode fazer diretamente um acesso diretamente à rodovia. Existem umas normativas que o DR está analisando. Acho que o Jonas aí, que é o nosso secretário, esteve lá no DR, né, Jonas?
Isso.
Pode falar até com mais propriedade as exigências aí que o DR está fazendo conosco.
Vamos lá, Jonas. Boa tarde. Explica pra gente como é que é as exigências.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Nós tivemos há duas semanas atrás no DR Londrina. A gente já teve uma primeira dificuldade em marcar essa reunião presencialmente por conta do Covid, mas a fizemos e apresentamos alguns pontos. Lá tratamos com a engenheira Mariane, que aí nos disse o seguinte: ali nós temos uma área aproximada de 500 por 450 metros, cada uma em uma face das duas PRs. Uma das PRs, que é a que liga Bandeirantes e Itabaracá, é a PR que nós pretendemos fazer o acesso. A gente já esbarrou numa primeira dificuldade, que pro DR, para eu fazer algum trevo de acesso, alguma alça de acesso, eu preciso estar no mínimo a 500 metros de outro trevo de acesso. Ele nós já temos 450 metros. Então, aí a gente já chegou na primeira dificuldade, a gente levou essa pauta para Mariana, ela está analisando uma maneira de viabilizar alguma solução, seja com uma alça de acesso, seja como um outro trevo de acesso, que fique dentro desses 450 metros, que são as metragens que nós temos ali no terreno.
Mesmo porque a DR é muito mais prático do que se mexer com o DR, né? Porque se for pelo lado da BR, aí ferrou, né?
Exatamente. Nós teríamos essas duas opções, de um lado e pelo DR, que é um órgão estadual, um pouco mais acessível, e do outro lado pelo DENIT, através da Econorte. E lá, Oswaldo, a gente tem ainda outro problema, que é o desnível. A gente tem um desnível muito grande para a pista, para o nosso parque industrial, o que dificulta e encareceria uma possível solução de acesso.
Agora, a forma ali de distribuição, como é que vai ser? Já tem programado alguma coisa ou não?
Oswaldo, ainda não. Estamos estudando, né? Isso vai ser feito um levantamento. Ver o tamanho do lote mínimo que pode ser feito, né? Até achamos, tinha um projeto, né, Jonas, na Secretaria de Obras, em que tinha terrenos de 500 metros quadrados, que a gente acha com um parque industrial pequeno, né? Então a gente vai primeiro fazer esse estudo para ver qual que é o menor lote que pode ser colocado lá para a gente futuramente, através de licitação ou fazer esse estudo, né, Wagner? Acho isso. Que é o TSE, para a gente ver como que seria essa questão de distribuição e as pessoas adquiriam terreno no parque.
Porque me parece que existia um termo de consórcio, uma coisa assim, que era do ano passado, não recordo bem como é que estava traçado o plano ali. Não sei se
não
o Wagner
sabendo. Não.
Não tinha uma ligação, né?
Não.
Para a gente saber, né, que de repente até... qual é a forma, porque hoje em dia você não pode mais doar o terreno, né?
Até porque também, Oswaldo, para você ter uma definição de quantos lotes vão desfrutar lá. Primeiro, nós temos que ter a definição do acesso, que é a questão dos acessos é que consegue fazer a distribuição das ruas, para saber o tamanho das quadras. E além do acesso, nós temos a intervenção da torre de energia que atravessa pelo terreno. Então, a briga nossa é que esse acesso ficasse de frente aonde passa essa torre, para que a gente não perdesse muito espaço em que na questão da distribuição dos lotes.
E esse acesso não pode ser aqui por dentro?
Por dentro como você
aqui,
fala?
Aqui por dentro da... Porque aqui, não é na frente aqui? Ou é da...
Tem o terreno da UEMP ali.
Ah,
o terreno
da UEMP, né? Não era mais prático?
Teria que fazer o que o Jonas citou, o melhor acesso seria quase em frente à CRISP ali, né?
Né?
Só que daí tem que respeitar as normas do DR.
Porque, na verdade, ali nós temos a UEMP...
Aí teria que ter desapropriação, né, do parque do Estado. Acho que envolveria muita coisa e talvez demorasse demais. Aí tem questão de custos também.
Porque, na verdade, hoje, para entrar aqui, você passava pela vila ali...
E existe uma bacia também, né?
Existe uma bacia
que não é tão simples
não
assim,
não é tão simples. E eu acho que aquela ali vai complicar lá em cima também, vocês são engenheiros aí. Aquela passagem ali da Habitat Brasil... É Habitat Brasil, não? Como é que chama ali agora? Aqui do lado da delegacia?
Ouro Verde.
Ali é um manancial, não é?
Oswaldo, até aproveitando, é uma grande preocupação nossa, né? Já estivemos conversando até com o Daniel, o diretor do SAI. Ali a gente precisa pensar num crescimento também, porque a Zona Sul é a área que mais sofre hoje com a falta de água, né? Pensar que a gente vai ter o parque industrial que está naquela localização, a gente vai ter que fazer um grande investimento nessa parte também.
Porque ali também, se você vai precisar de água...
Existe um projeto em que o SAI está tomando frente disso, que é para a perfuração de um poço. Eu digo SAI, mas junto com nós na prefeitura, né? E ali é na ordem de R$ 2 milhões. Então, agora é o momento que nós vamos, juntar toda a documentação técnica para buscar nível de federal, né, nível de emendas, para tentar viabilizar essa situação.
E agora, assim, para ser no claro, quanto tempo nós vamos levar para ter, falar, ó, os terrenos estão à disposição, a empresa pode se instalar, o que é que dá para se colocar,
Oswaldo,
de concreto?
Isso foi um grande erro no passado, né, colocar um prazo para se iniciar lá. Então, como tem todas essas dificuldades, a gente prefere ser cauteloso, executar todos esses projetos para poder trazer para a população a verdade, entendeu? Então, acredito que está sem previsão, mas nós vamos, depender do empenho, do trabalho de toda a equipe que está aqui reunida, vai ser o mais rápido possível, né, Wagner?
Só a nível de projetos, ó, eu acho que no mínimo 60 dias para se montar todos os projetos, aprovar em todos os órgãos, né?
Porque hoje sem projeto não sai nada.
Não sai nada. E, inclusive, por determinação do nosso prefeito, né, nós estamos juntando toda a equipe para se fazer todos os projetos que nós consigamos fazer para não ter que terceirizar. E está ficando de fora somente o projeto da rede de alta tensão elétrica. Nós não temos engenheiro elétrico no quadro, né? E esse nós vamos terceirizar. Só que para a gente abrir uma licitação de um projeto elétrico, você tem que ter no mínimo uma implantação definida. Só que nós não conseguimos definir a implantação sem que o DR nos dê a definição do acesso.
Porque, na verdade, a partir de agora são muitas coisas técnicas, né? Vamos dizer bem a verdade. E acho que até a participação da comunidade é difícil nesse momento, porque praticamente, é o caso meu, e eu acho que de 96% da população é leigo nessa situação.
Perfeito, é por isso que eu tomei o cuidado de trazer toda a equipe de engenheiros para explicar as dificuldades, né, e os obstáculos que vão enfrentar para poder passar essa realidade à população.
E além do prazo para a gente fazer esses projetos, como o Wagner citou, é no mínimo de 60 dias, a gente tem o prazo de aprovação desses projetos. Sim. São vários órgãos, é IAT, é DR, a gente tem COPEL em relação à rede de alta tensão. E tudo isso, se os projetos tiverem algum tipo de correção, o que é normal num projeto desse porte, a gente acaba prolongando esse tempo e, infelizmente, é o trâmite,
momento,
é o que a burocracia exige.
Nós somos reféns desses órgãos, né, na realidade, né?
Eu acho que até o projeto, essas coisas e tal, eu só acho que a dificuldade aí vai ser nas nascentes.
Vamos aguardar, realmente
é
conhecimento nesse momento.
Diz que é um perereco danado.
Oswaldo, até por isso, a matrícula ela ficou pronta no dia 1º de março desse ano, tá? Já tem uma previsão, talvez no próximo final de semana, se o tempo ajudar, a equipe vai estar limpando já o terreno para a gente ter uma visão melhor, né, Wagner?
Isso.
Questão do...
Exato.
Toda a dimensão do terreno, o pessoal andou jogando alguns entulhos, andaram fazendo alguns buracos. E a gente precisa logo também fazer, acho que, um projeto topográfico, né?
Isso. A topografia já está praticamente definida, né? Para se fazer, só que primeiro a limpeza do terreno para poder entrar, né? Com os equipamentos para...
Assim, a grosso modo, o que é que pensam vocês? Quantos metros no terreno ali para poder, sabe? Eu tenho uma empresa, uma pequena empresa, eu queria um terreno...
Acho que um lote mínimo de 1.000 metros quadrados, né? Eu acho que seria o ideal, até porque se a empresa necessitar mais, ela pode pegar uma área do lado também, né?
E aí haveria, aí nesse termo, nós queríamos que quantos lotes nós teríamos ali, se fosse assim nessa base, pela extensão da...
São 10 alqueires, 242 mil metros quadrados, mas tem essa questão da torre, né? Tem que respeitar arruamento. Até um projeto que nós tivemos contato, né, Jonas? As ruas estavam estreitas para projeto de parque industrial, então nós vamos
quantos
ter que fazer esse levantamento.
Quantos metros é arruamento do parque industrial?
Lá são 10 metros.
10 metros.
Pelo plano diretor, 10 metros.
10 metros com calçada?
Fora calçada. Sim.
Não, fora calçada, né? Porque é normal da gente que é quanto?
Você aqui quer a mínima agora está com 15 metros, 15, né? 15 metros.
Metros, 15 metros
com, calçada,
né?
Com calçada.
Com calçada, né? Porque nós tivemos mudanças aí no,
isso,
no nosso,
exato.
Então, agora, essas empresas tinham um cadastro, parece que estavam fazendo, sendo feito um cadastro de empresas, assim, de interessados, assim, de demonstrado interesse. Tem alguma coisa nesse sentido ainda, não?
Oswaldo, sempre comentava, né, se não me engano, já escutei dois ou três ex-secretários falando que tinha esses interessados.
Uhum.
Até nessa parte de transição, procurei o ex-secretário João Henrique, perguntei se tinha algum levantamento, ele não tinha os documentos, mas... Tem bastante coisa guardada ainda na sala, estou fazendo levantamento e até aproveito a oportunidade, a grande audiência da rádio, né? eu fiz, estamos providenciando um requerimento para as pessoas que tenham intenção. Isso não garante que você vai ter um terreno, porque a gente não sabe nem como vai ser distribuído ainda. Mas eu coloco aí para os empresários da região, empresários locais, tem muita gente querendo se expandir, que me procure, pegue esse requerimento, até para ficar como uma intenção, né? E a gente manter um contato direto quando for fazer essa disponibilização.
É, mas é porque, na verdade, nós temos muitas empresas aqui, pequenas empresas, né? Que poderiam utilizar isso daquilo ali, né? Porque a gente também não pode falar assim, vai vir uma grande empresa. Porque a gente sabe como é que é a situação.
Vamos trabalhar para isso, né? Mas com certeza a gente precisa dar uma abertura para as empresas locais também.
É, eu acho que hoje é utopia a gente ficar, vamos trazer uma empresa que vai gerar 300, não é utopia, né? Porque nós sabemos que hoje o que sustenta mesmo são os coitadinhos daqui mesmo. A verdade é essa. São aqueles que nós temos no dia a dia aqui. Porque uma grande empresa vai de muitas. E a gente sabe que nós não temos um aeroporto, nós não temos estrutura. E uma grande empresa precisa disso, né?
Nós temos que entrar na realidade, né? Disponibilizar lá também, se for possível, uma área para uma espécie de incubadora, né?
Sim.
Para as pessoas que estão iniciando e ter um crescimento. A questão também do L ponto, né? A gente quer deixar, porque o empresário, como você diz, um empresário grande, ele precisa ter um transporte diferenciado. Então, um parque industrial que tem um L ponto, além de ajudar possivelmente também a saúde num transporte, ele vai ajudar bastante o empresário ter boa visibilidade, questão do parque, né?
Porque nós estamos com, inclusive o Pedro Lupion no sábado estava falando com a gente aqui, a situação da incubadora lá do IBC, né?
Perfeito, até estivemos em Curitiba em fevereiro agora, eu e o prefeito Jaelso, estivemos também acompanhado do contador Rones, que é das empresas da incubadora, o advogado Tiago, nós fomos lá na Superintendente de Patrimônio da União para tentar reverter nessa situação, porque, se eu não me engano, a gestão passada não passou informações e eles pediram que o pessoal se saísse, né, da incubadora lá.
É, porque segundo foi pedido, o próprio deputado conseguiu estender o prazo, né?
Eu desconheço isso.
Eu estou dizendo que isso, ele disse no sábado aqui, entendeu?
Sexta-feira nós tivemos uma reunião no gabinete onde o João Naime esteve representando o deputado, né? Ele veio trazer algumas emendas que o deputado está propondo para o município, algumas que estavam andando, e realmente chegou nesse pé que o Bruno falou aqui, certo? Mas o deputado estava fazendo isso mesmo, buscando que conseguisse uma prorrogação, né, de prazo aí, para ver a questão jurídica, né, de como
conseguir. Porque não é só aqui, né? Nós estamos também em Santo Antônio, Jacarezinho,
que é isso, Santo Antônio. Na verdade, pelo que o pessoal falou, Oswaldo, todos esses IBCs, quem não manifestou interesse, eles vão colocar a venda, né? Isso aí foi um pedido do ministro Paulo Guedes. Então, como o Bandeirantes não tinha se manifestado, acharam que talvez estaria desocupado e colocaria a leilão em venda, né? E até aproveitar, é importante essa participação.
Acho que nenhum, Santo Antônio também está nessa situação.
Se não me engano, Uraí também, sabe? Tem alguns lugares que não estão mais sendo utilizados. E é importante essa participação do deputado Pedro Lupion. Nós tivemos lá também com o deputado Toninho Vancher, que colocou um assessor que foi com a gente lá acompanhar. Infelizmente, lá em Curitiba, a questão é mais técnica, né? Isso precisa ser lá para Brasília para eles poderem reverter essa situação.
E agora uma coisa que até a gente nem estou colocando, que é técnica a coisa, mas é uma pergunta que vale a pena se destacar. Com relação ao parque industrial, será que muitos irão comprar que poderão não construir e utilizar ali para fazer negócio? Eu acho que aí tinha que ter um adendo dentro da lei na hora de fazer.
É esse o estudo que nós vamos fazer. Infelizmente, muitos terrenos de Bandeirantes foram dados a concessão. O pessoal utilizou durante um tempo e depois vendeu.
Mas era que dava para fazer negócio,
anos,
né?
Dez anos.
E aí depois ele. Porque, na verdade, mas mesmo a pessoa comprando ali o terreno, que ali vai ter que ser comprado, né?
Sim, estamos fazendo esse estudo. Estivemos já indo em Viporã, né? Antes mesmo de assumir, fomos conhecer. Lá tem um condomínio, lá tem o parque também. E parece que cada cidade faz de um formato, viu, Oswaldo? Tem gente que faz processo licitatório, esse leilão. Em Viporã tem uma área que foi vendida por 25% do valor. Foi todo estruturado pelo prefeito e vendido por 25% desse valor. Então nós vamos estar tomando esses cuidados para que não aconteça a questão de só especulação, né?
Outro cuidado que a gente também vê, né? O pessoal compra, eu pego um terreno lá, faço uma casa, boto uma portinha e e pega o terreno e bom, faz uma casa. Isso também não pode não, né?
Então,
é outro problema que vai ser enfrentado.
Estive, né, também em Sabáudia, né? Lá foi bem interessante o processo lá. Eles criaram uma questão de pontuação, o tamanho da área, número de geração de empregos, a meta que deveria ser batida ali. Então foi bem interessante também. Estamos analisando, né, fazendo esse estudo para a gente poder fazer correto aqui em Bandeirantes.
Porque na verdade hoje há uma preocupação iminente dessas coisas, né? Porque às vezes a gente tem 90% dos empresários, mas tem aqueles 10% que sempre vai para tentar, né?
Em Oswaldo,
e tem que estar preso dentro da lei, porque se não tiver...
No meu início também procurei ver se o município teria algum outro terreno junto com o Wagner, né, Wagner, ou o Jonas também, para a gente ver se teria o que disponibilizar, porque a gente não consegue buscar uma empresa ou beneficiar um empresário de Bandeirantes que quer crescer não tendo nada a oferecer, né? A gente precisa de lei de incentivo, talvez, existe uma lei de 98 que já é inconstitucional, e terreno ou alguma coisa para oferecer para essas pessoas, né?
Para vir se instalar em nossa cidade. Pode, né? Dá, não pode,
não pode,
infelizmente. E aí o pessoal diz assim, mas já tem alguma grande empresa que vem para se instalar no parque industrial, aquela coisa toda interessante.
Temos conversado, viu, com alguns empresários, tanto local como de fora também. Infelizmente esse momento está impedindo a gente ter uma conversa presencial e apresentar a cidade, mas quem sabe logo teremos novidades.
Porque na verdade também não dá para apresentar nada, né? Foi bem claro, né?
Não, Oswaldo.
Aquele matagal que está ali, não dá para apresentar nada.
Ali não, mas...
Ali não dá para apresentar nada.
Mas, Oswaldo, não é só o terreno, eles analisam o que a cidade oferece também, né?
A estrutura, então...
Sim, Bandeirantes tem uma cidade que nos próximos 4 anos com certeza vai desenvolver bastante.
Porque se não for apresentar, vou apresentar para você os parques aí, o cara sai correndo.
Eu mesmo, cara, esses dias fui lá dar uma olhada no terreno, eu desanimei, não consegui mais para frente, não.
Não, mas é que eu tô dizer, né? Então, mas eu acho que nós precisamos de muita infraestrutura, não é só ali, eu acho que nós precisamos de aeroporto, nós precisamos de heliporto, nós precisamos. Infelizmente, tem esses. Energia, que às vezes a gente não se preocupa muito, mas a carga energética nossa aqui é muito fraca, né? Exato. Já escutei de um monte de empresários.
Exato, aproveitando também, você citou o caso do incubador, que estamos dando essa atenção, né? Tem as empresas ali da Bela Vista também. Que sofrem ali com acesso, né? Temos feito alguns trabalhos emergenciais, precisamos lá, até acho do Sérgio Bittencourt, o pessoal vai estar dando uma acertada ali também, porque estão jogando entulhos, isso por até o pneu dos carros que passam por lá, em frente a Souza também. Então estamos tomando esses cuidados. Se o Wagner até puder, ou o Jonas, falar sobre questão da parte que nós vamos urbanizar ali, né? Que vai ser junto com a pista de caminhada.
Isso, Bruno. Ali nós temos ali dois projetos em paralelo. O primeiro projeto é o projeto da pista de caminhada, que vai ter junto uma ciclovia e tudo mais. Esse projeto em si já vai urbanizar um pouco a área.
Isso você está falando ali na Praça São Miguel.
Isso, exatamente. Ali, essa obra ela vai partir do São Miguel e vai descer ali até a Ponte da Bela Vista. Mais ou menos. Então a gente vai resolver já parte daqueles problemas ali, que é principalmente de escoamento de água, né?
Tá. Esses dias, só para você, Jonas, só para que hoje que me questionaram e eu também não sabia que o prefeito falou que estavam colocar poste de iluminação ali. Mas vai se colocar antes de se fazer o trajeto. O que é que ficou acertado com aquele pessoal que fez que tem aqueles lotes ali que estão sendo loteados, aquele loteamento? Ficou acertado alguma coisa? Porque o DR chegou ali e fechou a entrada, tal, tá, a coisa toda. E aí, segundo o prefeito, na última entrevista, o pessoal vai colocar os postes ali, aquela coisa.
Você fala
toda
do loteamento Castanho.
É,
né? Aquela entrada, na verdade, ela não existe, né?
Sim, não. Mas eu estou dizendo, foi acertada alguma coisa, porque aí poderia ficar com a pista de caminhada, aquela coisa toda.
Isso, existe esse projeto aí do puxamento para colocar iluminação até lá o São Miguel Arcanjo.
Sim.
A empresa começou lá nas ruas lá da chácara, lá do tio João.
Sim, lá já tem lá, né?
Já foi feito o puxamento. E agora nós estamos em discussão com o corpo técnico da Copel, porque até então esse projeto é subindo do lado esquerdo. E do lado esquerdo você tem um barranco. Então, nós questionamos isso aí. E a ideia é que fosse do lado direito, mas respeitando o projeto nosso que já está aprovado no DR, de acordo com os recursos, da pista de caminhada. Então é essa discussão que nós estamos fazendo para que se tenha um equilíbrio
aí. Vai ficar esquisito, você tem um poste do outro lado
e além do que os postes são de alturas diferentes. Sim. Também, né? Um lado é poste baixo, outro lado é poste alto, então a gente está tomando esse cuidado para não ter essa sobreposição de projeto e ter que desmanchar alguma coisa.
Porque quando nós falamos esses dias aqui com o prefeito, o pessoal, A hora que nós falamos de lá e falou que ia fazer lá também, depois já vi. Mas peraí, vamos fazer, mas não tem nada ainda. Como é que, onde que vamos botar esses postes aí? Que jeito vai ser? Que é a Copel que vai fazer? Então, virou um bafafá na cabeça.
Ela
aí
vai beirando a faixa de domínio do DR.
Sim.
Né, onde é a limitação. Só que essa questão do lado é que nós estamos questionando aí com a Copel para que se faça, né, um projeto em conjunto. E até porque existe a obra ali do resorte do Morro dos Anjos, né, que segundo informações, eles teriam também uma pista paralela descendo para o acesso à obra deles, né? E aí que... se você coloca os postes, como é que fica, né? Então...
Tem um espaçamento, tem tudo, né? Eu acho que tem que ser tudo dentro dos conformes, né?
Mas está em discussão com o corpo técnico da Copel.
Né? Porque eu já imaginei que os caras já iam colocar ali já.
Não.
Porque daquele dia, olha, terminou lá e agora nós vamos passar aqui para... Falei, pá, o louco, mas e daí? Como é que fica, né?
Não, até porque essa obra ela é dividida em duas etapas, né? Essa primeira etapa é ali próximo a São Miguel Arcanjo e a outra etapa fica lá na estrada do Tio João, né? Na antiga estrada Bandeirantes e Ara. Onde lá, na semana passada, o pessoal já começou a colocar o posteamento lá por volta do Muro do Léo. E aí logo depois para a gente já seguir com a iluminação, que é na segunda etapa. Que também é uma reclamação de muitos e muitos anos, o pessoal próximo da Vila Rural.
É, porque na verdade ali no João Teodoro, o pessoal tá bravo com aquela saída ali. O pessoal já deu um jeitinho ali para sair
já
de novo.
Deu, já.
Mas não, aquilo ali não é um município, né?
Não, ali não. Ali não tem como, né? Loteamento privado, né? Nem está entregue ainda, né?
Não, ainda não.
Não, né, Jonas?
Não, ainda não. Ainda acho que não tem loteamento entregue aqui. Acho que são poucos, né? Daqueles que estão aí...
Em andamento?
Acho que só falta esse. Só isso.
Só falta esse.
Só falta esse.
É porque nós temos o quê? 3 ou 4 loteamentos aí.
Isso. Então, né? O Monte Santo, ele foi liberado, né? Só está no trâmite de documentação final.
O Monte Santo é o
Monte Santo
cemitério,
é o próximo
cemitério.
Isso, exatamente.
E tem esse lado. Mais alguns que devem sair por aí, né? Acho que tem mais alguns na bica aí. Não tem uns que estão aí colocando ou não, Jonas?
Existem alguns projetos que estão para análise, alguns projetos até de viabilidade, né? E aí a gente está primeiro analisando para o empreendedor ver se vai ser viável o empreendimento ou não.
É, porque há aquela expectativa sempre, a gente já, ó, o momento tá aqui, ó, tá começando a sair. Tem uns que gostam de aproveitar esses instantes, né?
Aproveitando também, posso falar um pouquinho sobre o comércio, né? A questão, o Serginho tinha comentado a questão das câmeras de segurança, desde o primeiro momento também, quando vimos que tinha sido feita uma dispensa de licitação, contratado as empresas, ficou muito feliz. Eu, como comerciante também, que esperamos aí de 3 a 4 anos essas câmeras funcionarem, né? E o Serginho tinha me perguntado a questão, como que está a situação. Logo no primeiro momento, convidei o seu Nelson Santos Consegue para ver como que era a questão do projeto inicial, para ver como que a gente poderia estar agilizando esse processo, né? E ele me passou toda a situação, logo fui visitar também o Dr. Michel, o delegado, que a sala de monitoramento está na delegacia, né?
Sim.
Vimos que está praticamente montado com as 2 televisões, 2 NVRs, né? E todas as câmeras iriam para lá também. Só que daí em conversa com os contratados, a Controlar, que seria responsável pela manutenção das câmeras, para colocar para funcionar, que já foi feita a instalação também, e com a Sercontel nos deparamos que foi contratado internet, tá? A Sercontel, e nós vimos bastante essa discussão que teria que ser intranet, até para ter esse circuito fechado, né? Não haver vazamento de imagens. Então, solicitei a Sercontel, né, que teria que ser intranet. Eles vão fornecer intranet para o município, tá? A princípio, fizeram um e-mail o vendedor Ricardo, e ele falava também que precisa fazer um aditivo agora nesse contrato, né? Então tá no jurídico, esperamos logo solucionar isso e colocar as câmeras realmente para funcionar, 62 câmeras, tá?
E aí vai ter que fazer uma manutenção nessas câmeras, né?
Com certeza. Dando o pontapé inicial, acredito que em um mês, um pouco aí, já coloca essas câmeras para funcionar. A Controlar na manutenção e a Sercontel fazendo a ligação dessa intranet. Então, até aproveito para agradecer, porque eles não vão, o município não vai ter nenhum ônus com essa mudança. Muda o objeto, mas é o mesmo valor.
É porque esse negócio de De câmera a gente já está, né? A novela está duro de terminar.
A novela já virou série com 4 temporadas.
Ah, aí. Põe temporada nisso, viu?
E agora, falando também, questão, desculpa interromper, mas questão do trânsito, né?
Sim.
Se não me engano, talvez até na Câmara vai ser votada a questão da aplicação do Sexiretran, né? Que é o Conselho Executivo do Trânsito. Todo mundo reclama do trânsito ali na parte central, parte comércio. Então nós vamos tirar esse conselho do papel, né? Até vai ser incluído minha secretaria, do Wagner também. Ele como planejamento.
Existe faz tempo, né? Mas só no papel, né?
Existe desde 98.
É.
Em 2019 foi feita uma alteração, incluindo o Conseg. E agora estamos solicitando a inclusão também da indústria, comércio e turismo. E a questão do planejamento. Então está com os vereadores lá, eles aprovando. A gente vai tentar já dar início a essas reuniões, né, Wagner?
Exato.
E fazer esse estudo aí, esse plano viário, regulamentar a lei, estacionamento de motos. Que isso tem causado grande transtorno, né, na região central ali.
E aí também a pintura de faixa, a empresa parece que estava terminando esse final de semana, que ela ganhou a concorrência, terminou toda ela ou não?
Faltou só algumas ruas e alguns retoques que nós solicitamos.
Demorou, mas
fazerem. Demorou bastante, mas saiu. Inclusive, Oswaldo, eles estavam fazendo de madrugada, à noite de madrugada, que o fluxo é menor, teve até algumas reclamações do pessoal em relação ao barulho e tudo mais.
Aquelas duas últimas, acho que nós discutimos aqui na tempo atrás, não, acho que foi com o Cléber, lá da Benedito Leite Negreiros, que eles não tinham feito. Fizeram também?
Fizeram agora.
Ah, tá.
Isso, e até só aproveitando o gancho em relação às faixas, né? Ontem o pessoal da Secretaria de Administração, nós fizemos a pintura de algumas lombadas, né?
Sim.
Que nós criamos ali na João da Silva Cravo, na Antônio Martins Paraíso. Pinhão.
Lago Paraíso não foi feito, não, né?
Lago Paraíso foi feito ali, a principal, ela foi realizada.
Que
ali assim.
Que tem de lombada ali é brincadeira, mas só que não tem sinalização nenhuma, né? É a reclamação maior que era dali.
Isso, e nós fizemos com mão de obra.
João da Silva Cravo também, né?
Exatamente, foi feito tudo com mão de obra própria, material próprio também, para não depender da licitação.
É porque a empresa que fez a vez lá usou a tinta lá, mas no outro dia saiu escutando.
Exatamente.
Infelizmente, a empresa fez, a empresa ganhou, ela fez.
Oswaldo, aproveitando também a questão do comércio, né? A gente tá fazendo um levantamento aí para tentar tirar da informalidade os ambulantes, né? Da nossa cidade, que são agricultores, pessoas que estão querendo ganhar o pão de cada dia, então estou buscando algumas leis de fora aí para a gente ver se consegue aplicar aqui. E para poder fiscalizar os de fora, né? Colocar placas na entrada da cidade, que quando vierem para a cidade, tem que se regularizar na prefeitura.
É, porque a gente, eu sempre bati aqui, eu vou continuar sempre, não dá para aceitar. Você pega esse caminhão, vem aqui, o cara põe um monte de sofá em frente à praça ali.
Perfeito.
Não paga imposto, não paga nada, não tem funcionário. E aí o cidadão que tem a loja dele paga imposto, paga água, luz, telefone, internet, paga funcionário, paga imposto. E o cara vem aqui,
concordo,
mete o caminhão dele ali e tal. Então isso é um absurdo, né? Isso eu acho que não. Ah, mas olha a lei do. Agora, enquanto você é da cidade, tudo bem. Se é um produtor rural que está fazendo, tudo bem, que é errado. Mas ainda a gente. Agora
mas justamente queremos, né, privilegiar os da cidade, tem um cadastro que tem, esteja regulamentado também para poder cobrar os de fora, né?
É, mesmo porque existem alguns pontos que também não podem ser utilizados, que são pontos que o
perfeito.
Município está, que é área do município que não pode. Outra coisa é a situação da mercadoria em calçada. Como é que ficou? Foi feita uma notificação? Como é que está essa situação?
Então, essa questão, né, a ouvidoria recebeu bastante denúncia de próprios consumidores, né, que estavam passando, estava aparecendo uma competição.
E de comerciantes também.
É, de comerciantes também, mas eu conversei com pessoas que não estavam conseguindo andar pelas calçadas, né? Então recebemos bastante denúncias.
Foi feito um comunicado para esse comerciante.
Isso,
né?
O Jonas pode falar melhor, que ele colocou os fiscais, né?
Foi sim, os fiscais do Departamento de Obras e Urbanismo, eles foram às ruas, né? Não somente no centro, foram em alguns bairros também. E aí notificaram os proprietários que estavam utilizando a calçada como parte do seu próprio comércio, né? Isso acaba atrapalhando o pedestre que passa, deixa a cidade um pouco mais feia. Então foi feito uma... Primeiro, antes de notificar, foi feita uma comunicação para eles, explicando que existia a lei, o porquê que não pode. Mas aí veio a semana do fechamento do comércio e as notificações, a gente acabou pausando um pouquinho essa fiscalização.
É, porque, na verdade, eu tirado o meu, mas está outro ali, que é aquela história, né? É igual você gosta de fechar comércio na pandemia. Ah, o outro lá está aberto. Por que ele está aberto e o meu está fechado?
Questão é mais para não obstruir as calçadas mesmo, sim, né? Senão, daqui a pouco, começa a virar um Paraguai aí, né?
É, porque, na verdade, também, você pega o pessoal, à noite, utilizar a calçada como espaço de lanchonete... Tem tudo isso, né?
Então, sim, mas não tem tanto aquele trânsito, né?
À noite já mistura, não tem,
né? O pessoal do banco, então tira...
É outra coisa que a gente está dizendo aqui, ó, podia trocar com a usina e fazer a entrada pela usina ali, né? No parque industrial. É outra coisa que pode se pensar também.
É, também.
É que também dá, né? Também dá por aqui, pro... É, são vários pontos que dá para se mexer no parque industrial. Mas a verdade é a situação também, outra coisa que a gente discutiu aqui esses tempos atrás, e me lembro, cidadão, aqui agora, essa regulamentação de caminhão de carga e descarga no horário no comércio de Bandeirantes.
Perfeito, até que na minha pauta também, essa questão a gente precisa regulamentar, né? Ter horário apropriado, porque senão...
Na verdade tem uma placa lá, ó, do horário tal, tem alguns lugares que tem, mas...
Isso, e não vinha sido aplicado, nós vamos com certeza com esse conselho também, né, Wagner?
Vai entrar dentro dessa análise do Conselho do Trânsito, tudo.
Ter o horário apropriado para não atrapalhar, né?
Estacionamento 45 graus, carga e descarga... Onde pode moto...
Tem umas ruas que não dá 45 graus, assim, que é um absurdo. Tem... A Eurípides Rodrigues é uma delas, que eu acho que 45 graus dá um absurdo.
É, bem apertado. A não ser que não tivesse o estacionamento pro lado direito, né?
Aí sim. A não ser
que não tivesse.
Mas mesmo assim, para quem sobe, que... é um perereco.
Não enxerga. Na água do outro lado. Não enxerga. Hoje não enxerga.
Oswaldo, até um assunto também, questão dos taxistas, né? A gente quer dar uma atenção, tá melhorando a questão dos pontos dele.
Sim.
Precisamos regularizar alguns também. E eles pedem bastante a questão de uma vaga de... A vaga de descer o passageiro em frente ao banco, né? Eles precisam ali de um espaço, porque eles param no meio da rua e atrapalham todo o trânsito também.
É, aí vai ter que ser o conselho de trânsito, que aí já entra, né?
É o embarque e desembarque, né? Então, a gente precisa estar pensando em todas as alternativas para ajudar toda a população, né?
É, porque também tem que ir de acordo com o que diz o Código Nacional de Trânsito também, né? Você
exatamente.
Não pode mudar, né?
Exatamente.
Não adianta a gente querer, é a mesma coisa...
Ideias tem, né? Por isso que a gente vai fazer esse estudo e através do conselho tentar aplicar.
Porque nós temos aí a entrada para cadeirante, aquela coisa toda. Tem grupo que tem 4 ou 5 entradas.
E também vinculado às normativas do Código de Obras e Posturas, né?
Sim, tem
que ter. Não é porque o conselho acha que é assim,
não,
e
não
o código tem. Diz que não, que se não define. Tem,
é aquilo
não
que a gente fala. Não. Hoje é nós assim, temos, né, um monte de locais ali que tem um monte de entrada para motocicleta, mas na verdade aquilo ali não era para moto. O estacionamento não era para moto, era para carro.
Uma pauta também que os comerciantes solicitaram para nós é a questão da readequação de algumas faixas elevadas, né? Principalmente ali na Comendador Luiz Meneghel, onde quando chove, a água vai toda para a calçada, entra na loja. Então, já estamos atentos, né, Jonas? Logo pretendemos, dependendo muito da questão da licitação, e aumentar um pouco a vazão, tirar aquelas traves que tira a visibilidade do pedestre, né, para o motorista. Então vamos estar atuando nessa área também.
E outra coisa que a gente não pode também é a padronização do corpo de táxi, né? E também já, que aí é táxi popular, né? Então você não...
Sim.
Se fosse uma padronização de táxi, só táxi mesmo,
aí sim, outra coisa, né?
Mas nós temos que dar condição, Oswaldo, eu vejo os taxistas como peça fundamental para a questão do turismo, né? A gente, quando recebia muita gente ali na questão do São Miguel Arcanjo, a gente precisa criar um ponto lá e trazer esse pessoal para a zona central, né?
Sim.
Ou criar algum transporte, porque a gente precisa fazer que essas pessoas venham ao nosso centro e consumam o nosso comércio, né?
É, porque, na verdade, tem que ter um programa destinado a isso, né? Vamos falar bem a verdade, né?
Perfeito.
E nós temos um monte de coisa importante que acontece ali e não sabemos aproveitar. Agora não, mas... fora da pandemia, era 30 mil pessoas que vinham ali no final de semana, e as pessoas têm que sair daqui para ir dormir em outra cidade, almoçar em outra cidade.
Em dia útil, você pode trazer essas pessoas para que conheçam mais o centro da cidade e consumam o nosso comércio, né?
É, porque na verdade a nossa cidade, eu sempre falei, só tem saída, entrada nunca tem. Bandeirantes não existe entrada.
Isso é até um ponto importante, Oswaldo, que na parte do turismo, além do apoio ao conselho, né? Nós vamos tentar criar a criação do calendário oficial de eventos, tanto religioso, cultural, de lazer, projeto de sinalização turística, que precisa também o pessoal saber onde estão os nossos principais pontos, a criação de um ponto de apoio ao turista. A gente precisa criar um roteiro, o pessoal vir para São Miguel, visitar o Castelo Ladorne, ir para Iara, o Parque do Povo, o museu. Então a gente precisa criar um roteiro e fazer as pessoas andarem bastante, Bandeirantes ficarem mais aqui, né? Não serem visitantes, serem turistas realmente.
É, porque na verdade a gente não tem assim um cardápio, vamos dizer, para o visitante, né?
Sim, e aí encaixa nessa questão que a gente pretende revitalizar as entradas, os portais, né? Deixarem mais atrativos, e a questão do terminal rodoviário também, onde estamos dando uma atenção à gestão. Quando assumimos ali, chovia dentro, banheiros que não dava para usar, então a gente está aos poucos dando uma atenção e vamos melhorar isso aí.
Porque ali nós temos um problema muito sério também de ocupação, aquela coisa toda. Outro ponto que o pessoal reclama, situação de Zona Azul, há alguma previsão? Não tem?
Sem previsão, tem que ser feito um estudo, né? O pessoal sempre comenta, mas já vi vários debates e ninguém nunca levou à frente. Então precisamos saber o porquê e os pontos positivos e negativos disso.
É uma coisa que já vem, ó, de anos e anos, que a gente... Ah, Zona Azul, vai ter Zona Azul, e a gente não tem. Mais alguma coisa que você deixou anotado aí?
Não, tem bastante. Eu vim mais hoje pela... O Serginho estava cobrando já, né? A gente deu os
três meses pra gente... Não, Serginho, é a comunidade que cobra. Tem que cobrar mesmo, porque vocês estão lá para isso, né?
Com certeza, mas é que eu sempre falei. Ele foi no primeiro dia, Bruno, vamos falar dos seus projetos. Falei, Serginho, eu quero saber a realidade para mim falar dos projetos. Não adianta eu vir aqui falar um monte de coisa e depois não conseguir executar, né?
A cobrança vem, isso não tem.
Aos poucos estamos tomando a conta de tudo, analisando, e vamos trazer bastante coisa, tanto para a indústria como o comércio, também o turismo. O comércio tem sido bastante afetado, né, nessa questão da pandemia. Estamos tendo bastante diálogo, não só com os comerciantes, mas também com o pessoal de bares, restaurantes, lanchonetes, e até também vendo a questão do setor de eventos, né, que é bem prejudicado. Mas estamos tentando achar alternativas, que infelizmente não tem como voltar agora, mas precisamos dar uma atenção para eles. Estão sofrendo já um ano e sem previsão de volta.
Acho que vai ficar mais um ano sofrendo também, né? Infelizmente, pelo que a gente está vendo andar da carruagem aí, tá difícil.
Mas é a questão que eu gostaria de falar, pelo menos da minha pasta aqui, que a gente precisa preparar, né? Não só nossa cidade, mas também como toda a população. Questão de capacitação, temos grandes projetos aí para os próximos 4 anos, questão do Parque Industrial, tem o Resort Morro dos Anjos, que vai gerar bastante emprego, e o pessoal tem que estar capacitado, né, para poder pegar essas vagas, senão, se tiver essa oportunidade, ter que pegar pessoas de fora vai ser complicado.
E essa capacitação passa por cursos, né?
Com certeza, e estamos trabalhando, viu, Oswaldo, questão junto com o Guilherme lá do Cine, com a própria SEAB, estava o Rossato, que agora está afastado, mas junto com o Ricardo também, já conseguimos um curso, né, que é a qualidade no atendimento ao cliente. Ficamos bem surpresos, fizemos a divulgação em um dia, logo veio o decreto de fechamento do comércio, paramos a divulgação, mas tinha 30 vagas, deu 52 inscritos, ficamos muito felizes, e já estamos conquistando o segundo, que é a gestão de pequenos negócios de comércio e serviço. Então, falta de capacitação da nossa parte não vai ser, esperamos que a população abrace, né? O próprio Guilherme, em parceria, eu e o Guilherme estamos lançando um questionário que vai ser passado para as empresas, o comércio, e o pessoal falando que precisam não só para os proprietários, mas também para os funcionários. E a gente vai buscar ser bem assertivo, porque não adianta trazer um curso que não vai ter adesão, né?
Mesmo porque também nós temos um CEP aí que vai trazer curso nesse sentido também, né? E tem que ter um entrelaçamento para...
Com certeza, temos uma reunião agendada já com a Márcia, vai o Reginaldo ver, trazer curso na área do turismo também, e colocar a sala do empreendedor, né, à disposição. Está lá o agente de desenvolvimento, o Fabrim, e a de crédito, a Isa. O pessoal agora teve essas linhas de crédito do governo, então o pessoal que quiser sair da informalidade e buscar uma linha de crédito, passa lá conversar com eles, estaremos à disposição.
Mais alguma coisa, Bruno?
Só futuramente a gente vai voltar a falar mais sobre isso, mas a gente pretende ter um planejamento estratégico para a cidade, né? Quem sabe a criação do CODEB, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Bandeirantes, onde nós vamos tentar se sentar junto com os empresários e planejar o crescimento da cidade, entendeu? Porque a cidade cresce desordenadamente, né? E a gente precisa estar pensando o que investir, o que trazer, como melhorar.
E melhorar também as condições da nossa cidade, que é aquilo que eu digo, né? O cidadão, ele entra aqui, ele não sabe para onde ele vai. Né?
Perfeito, é por isso que vai ser criado esse ponto de apoio ao turismo.
Eu escuto essa conversa desde 1980 na Bolinha. Nós vamos mudar o trânsito de Bandeirantes. Nós vamos inverter essas ruas que só desce, que só sobe, não sei o quê. Mas isso é uma outra coisa que precisa ser trabalhado também.
Com certeza,
o Conselho de Trânsito agora pode ser feito, né?
Isso, dentro da minha pasta, me coloco à disposição toda a população, empresários, pessoas de fora, quiserem contribuir para esse crescimento, estou à disposição lá na sala.
O Wagner Tom já não aguenta nem me falar. Se eu perguntar para ele, e a rotatória lá da Bandeirantes com as Arias, vai sair ou não?
Ah, essa aí, o DR já indeferiu, né? Mais uma vez, Dalzão.
Quantos anos com a
rotatória? Isso daí caducou, Wagner?
Quantos anos?
Essa aí já caducou.
Já caducou.
O engenheiro, para nós falarmos aí, tem o conjeto também, né, que foi feito algum trabalho. O que é que nós temos que falar aí sobre isso aí?
Boa tarde, Oswaldo.
Não, não falei boa tarde pra você aí, não.
Boa tarde,
Oswaldo. Os seus caras estavam falando que ele não vinha, rapaz. Não estavam falando que ele não vinha ali.
Era sábado, né?
Ah, tá.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Viemos aqui falar que semana passada fizemos a nossa primeira reunião do nosso CONGET, né? Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial. Que, como da outra vez que eu e o Wagner já havíamos vindo aqui, já havíamos falado que já tinha bastante, né? Bastante empresários que já haviam protocolado, solicitando os seus alvarás, enfim. Então já estávamos indo pro terceiro mês, né? De administração, e essa reunião a gente deveria fazer, porque o pessoal já estava cobrando bastante a gente. E dizer que os representantes na qual foram nomeados não é nada, não tem nada de envolvimento político, e sim aquilo que exige o plano diretor do nosso município, que no caso são os representantes do planejamento, né, do setor de planejamento, que é eu juntamente com o Wagner, representante do SAI, representantes do Poder Executivo, representantes do Poder Legislativo, representantes de conselhos municipais, representantes da Associação Comercial, representante da UEMP, representante do CREA e CAL, representante da Associação dos Engenheiros e Arquitetos da região de Bandeirantes, representante da USIBAN e um representante do Distrito Nossa Senhora da Candelária. Esses ofícios foram encaminhados, né, Wagner, no início da gestão, e a gente estava aguardando o pessoal responder e nomear os seus devidos representantes. E semana passada a gente fez a primeira reunião, na qual foi estipulado a escolha do presidente do conselho, né? E dizer também, em primeira instância, que ao abrir a reunião, o Wagner já se opôs a ser o presidente do conselho, devido a ser o secretário de planejamento, e todos os despachos, né, Wagner, passa pela mão dele, para não haver qualquer tipo de buchicho, de envolvimento, de uns serem privilegiados e outros não.
Esse caso de zoneamento é um problema muito sério.
É, bastante. Principalmente na abertura de empresas, né?
Sim.
Principalmente pequenas empresas, o cara que abriu uma funilaria, o cara que abriu uma lanchonete. Tem um disparo muito grande aí com relação ao plano diretor. É por isso que vai para o CONGET, né? Nós estávamos lá com cerca de quase 20 requerimentos, né?
Até mais
de empresários querendo, microempresários querendo alvará para poder trabalhar.
Desde o ano passado.
Alguns para regularizar.
Aqueles todos que estavam lá.
Requerimentos do ano passado.
Quantos foram aprovados de todos aqueles que estavam lá?
Ah, eu não sei números
exatos. É o seguinte, Oswaldo, ali a gente tivemos alguns que... Foi até bacana a participação do...
Eu vi bastante ali, mas é pedido de bebida, eu falei, ué...
Ah, então, mas teve a participação do pessoal, eles até solicitaram, a gente teve alguns que a gente não deu o despacho ali...
Você tá com a pauta aí, né?
Não tá, eu acho que eu apaguei.
Mas houve, da semana que foi encaminhada a pauta, entraram mais 6 ou 7 requerimentos que foi votado também.
Não, mas eu apaguei no meu aqui, mas eu vi a pauta, que eu vi, falei, nossa... Como gosto de vender bebida em Bandeirantes.
Tinha bastante requerimento. E...
questão, eu mesmo estava cobrando, né? Que os empresários me cobrando, já fazia um certo tempo sem alvará.
O pessoal querendo abrir empresa, empregar o pessoal, né? Isso. Todo mundo num momento difícil aí. Então eles estavam pressionando bastante para que saísse essa primeira reunião.
E... Tá certo, vai lá. Porque nós vamos ter que fazer uma outra matéria em cima disso aí, que o nosso tempo está.
Não, e dizer também, né, Wagner, que a gente teve alguns pedidos em relação ao pessoal que mora na zona rural, que quer transformar, né, os seus perímetros em perímetro urbano.
Chácaras em perímetro
urbano. Para vender como núcleo de recreio. Então, foi interessante a participação dos membros, que exigiram algo a mais, alguns projetos a mais, esclarecendo bem, porque iria dificultar um pouco também, né, Wagner, para o município para estar fazendo infra, coleta de lixo, enfim. Mas foi interessante a participação do pessoal, que bastante requerimentos eles exigiram um pouco mais de clareza, né?
Um amplo debate, isso, né? Bem, isso. Uma parte bem técnica mesmo.
Isso. Então, o Bruno estava presente lá, ele viu.
A partir do momento que você sai da zona urbana, da zona rural, você entra, o Inca cai fora, né?
Cai fora.
Lembrar bem.
Exatamente. Aí, a gente não aprovou isso daí. A gente deixou para
taxa de lixo, aí entra cobra tudo. No IPTU, o município tem que ir na zona rural, em todos os pontos buscar, é inviável.
Não adianta. Mais alguma coisa, gente, pra gente fechar a fase, nossa participação? Esse do conjunto, a gente vai ter que fazer uma outra matéria em cima disso aí, para o zoneamento, pronto, aquela coisa toda, né, Wagner? Sim, sim. Isso é um problema muito sério que...
As loteadoras também, né,
Wagner?
Se instalar e
ver aí numa, zoneamentos. Numa próxima...
Situação de 10 por 25, se vai aumentar, se vai diminuir.
Exato.
Os caras querem 8 por 20, 8 por 20...
Difícil, né? Difícil.
Não, eu só estou falando, não estou afirmando nada.
Existe, velho, todo um impacto, né, com relação ao abastecimento de água, esgoto principalmente, né? Num loteamento previsto com 100 lotes, de repente passa a ser 200. Então, toda essa análise técnica está sendo feita junto com o conselho.
Tá certo. Obrigado pela presença, Bruno. Mais alguma coisa?
Agradecer também? E me colocar à disposição na Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, né? Quem quiser trocar uma ideia, participar. Eu acredito muito nessa participação da população para a gente ter mais resultados assertivos, né? Então me coloco à disposição e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês.
Daí, Jonas, alguma coisa?
Não, só isso mesmo, Oswaldo. Agradeço a oportunidade e estamos à disposição na Secretaria de Obras para qualquer dúvida.
E vocês ficam falando só o apelido dele? Não pode, tem que falar o nome certo.
Engenheiro Rômulo, né?
Rômulo, e alguma coisa mais?
Não, nós também da Secretaria de Planejamento nos colocamos à disposição dos empresários para esclarecer em relação a isso, ao nosso plano diretor e esses zoneamentos que tem no nosso município de Bandeirantes.
Tá certo. O Marcelo está dizendo que eu não consegui resolver o alvará, procuro o Bruno lá que ele vai.
Nós vamos cobrar o conselho.
Para tentar solucionar o seu problema, tá?